Saúdo a todos com um particular afeto. Agradeço o convite que me foi endereçado para ajudar a refletir sobre os conteúdos associados a este ano pastoral que o Santuário vive e que, como sabemos, se agregam debaixo desta expressão dar graças por viver em Deus. Neste ano tão atípico que vive este santuário, que vivemos todos, que vive o mundo debaixo de pandemia. Iniciava então esta reflexão sobre Fátima, histórias de santidade. Sem querer usar o dom da profecia, tenho plena convicção de que quem vier a viver nos próximos séculos poderá assistir ao conjunto do canto das ladainhas, poderá assistir ao conjunto dos nomes que compõem o canto das ladainhas, ainda mais enriquecido a partir da experiência que Fátima proporciona. Este local que muitas vezes, tantas vezes, já foi apelidado de lugar de santidade ou de escola de santidade. Por isso, cada vez que abro o livro atribuído a João, aquele que recebeu Maria em sua casa, na passagem que a Igreja lê no dia de Todos os Santos, todos já estamos a visualizar essa passagem, vêm-me à memória muitas imagens da arte, mas sobretudo uma imagem que nos é muito próxima, a imagem da Assembleia reunida no grande recinto de oração, aqui na Cova da Iria, não num específico dia, mesmo que seja um dia 13 de maio ou que seja num dia particular da história de Fátima, mas como se essa imagem pudesse mostrar todos os rostos, todos, sem máscaras e sem véus, todos os rostos que desde 1917 aqui vieram e diante do altar cantaram o Cântico Novo, isto é, o próprio Cristo, apresentado por Maria, essa mulher que, nesse mesmo livro do Apocalipse, se interpreta como revestida do sol, nessa mesma linguagem que também a narrativa de Fátima há de usar para descrever as aparições, a mulher revestida do sol. E é por isso que, neste início de reflexão, proponho essa passagem que todos já estamos a intuir. Abramos o livro do Apocalipse nessa passagem. Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esta passagem pode ilustrar aquilo que podíamos dizer ser o mosaico da Igreja em Fátima. Essa multidão, ainda que pareça indiferenciada, é formada por pessoas concretas, ainda que não conheçamos o nome pelo qual Deus as conhece. É formada por homens e mulheres com uma história de vida, com uma biografia que em determinado momento, algumas até desde o momento inicial de Fátima, desde 1917, foram tocadas, tangenciadas ou interceptadas pela mensagem deste lugar. E podíamos iniciar essa ladainha com as histórias de santidade de Francisco Marto, de Jacinta Marto e de Lúcia de Jesus. Nas palavras de Bento XVI, foram eles os primeiros a aprender da Cátedra de Maria aqui em Fátima. Vieram depois deles as multidões. Não falarei deles, já houve outros encontros nesta Basílica que os tomaram para a reflexão. É por entre as multidões de Fátima, essa multidão, que agora vamos entrar, como se percorrêssemos o recinto do Santuário da Cova da Iria e encontrássemos algumas das figuras que a própria Igreja já encontrou e começou a estudar, como homens e mulheres que se deixaram iluminar pela luz de Deus, essa mesma luz que três crianças contemplaram naqueles encontros místicos de 1917. Não vamos poder demorar-nos junto de cada uma delas, ou de cada um destes que vamos encontrar nessa multidão. Mas não podemos passar adiante sem ver Francisco Rodrigues da Cruz. Talvez este nome nos esteja estranho, mas se disseres, não podemos passar adiante sem nos cruzarmos com o Padre Cruz, aí sim, já tentamos certamente, já o tratamos com mais facilidade, este Padre Cruz cuja fama de santidade era já sentida durante a sua vida e que, como sabemos, contribuiu também para a vida espiritual dos pastorinhos de Fátima. Como dizia, não nos podemos demorar junto do Padre Cruz. Nessa multidão, damos também conta de Manuel Nunes Formigão, homem claramente atraído pela luz que de Maria via emanar. Chamou-lhe todos os nomes da ladainha, glosando-os em sonetos. Tinha até especial predileção pelo título Stella, estrela. Percebeu que deste lugar saía um clarão, como uma desafiante mensagem que era necessário descodificar através da linguagem e do pensamento da Igreja. Tanto se esforçou para isso. Tanto lhe deve a mensagem deste lugar. Tanto lhe devem os estudiosos de Fátima, pois Fátima é uma das mais exigentes mariofanias do ponto de vista dos seus conteúdos, fazendo surgir os estudos que tanto a projetaram. De facto, se Manuel Nunes Formigão, neste momento considerado venerável pela Igreja, vier a ser beatificado e canonizado, bem pode ser tomado como patrono dos estudiosos de Fátima. Formigão apercebe-se que a mensagem não morria com aquelas três crianças, mas antes se agigantava, se tornava fulgurante e avassaladora. Também por isso idealizou uma congregação religiosa para poder viver e dar a viver essa mensagem. Falo das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Ouçamos Manuel Nunes Formigão. Ouçamo-lo a descrever o que sentia na Cova da Iria, quando deste lugar era especial cronista. Dizia assim: naquele lugar, a oração intensifica-se. O silêncio e o recolhimento são mais profundos. Respira-se um ambiente saturado de sobrenatural. Tem-se a impressão bem sentida que se vai operar um contacto misterioso entre o céu e a terra, entre Deus e a natureza. E tantas outras expressões podíamos escolher nos seus inúmeros escritos. Avançamos por entre a multidão. Não precisamos de andar muito e logo vemos Luísa Andaluz. Não é de estranhar que esta mulher esteja próxima de Manuel Nunes Formigão. Com ele contactou de perto e com ele debateu a melhor forma de servir o Evangelho, ambos enriquecendo a Igreja com os seus dons. Passavam poucos anos das aparições e junto à capelinha esta mulher, Luísa Andaluz, consagrou em 1923 um grupo de mulheres, suas companheiras, consagrou-as consigo a Nossa Senhora de Fátima, daí resultando a primeira congregação religiosa com este patrocínio, as Servas de Nossa Senhora de Fátima. Antes de a ouvirmos falar de Fátima, talvez a vejamos a dar informações aos peregrinos. Esta, se um dia a Igreja concluir que de facto deve ser apresentada como beata e como santa, pode mesmo ser tomada como a padroeira de todos os que neste santuário prestam informações aos peregrinos. Como sabia várias línguas, ajudava os peregrinos de Fátima, sobretudo os peregrinos estrangeiros, que procuravam saber mais sobre este lugar. E mesmo assim, admitia a dificuldade de dizer o indizível. Ouçamo-la. falar de Fátima no que lá se observa, no que lá se realiza e no que lá as almas aprendem e sentem é impossível, porque não há linguagem que o saiba transmitir. Não estranharemos encontrarmos também aqui aqueles portugueses cujas vidas se encontram a ser estudadas pela Congregação das Causas dos Santos. Todos eles passaram por Fátima. A força centrípeta que de Fátima irradia atraiu todos, trazendo-os à Cova da Iria, à exceção de Alexandrina Maria da Costa, Alexandrina de Balazar, que, contudo, pauta as suas preocupações pelas preocupações da mensagem de Fátima, designadamente na questão da consagração ao Imaculado Coração de Maria, e que esteve unida não apenas à mensagem, mas também a este santuário. São dela estas palavras que vamos escutar. Pedi-lhe que me trouxesse uma medalhinha, mas ofereceu-me um terço, uma medalha e o manual do peregrino e alguma água de Fátima. É muito interessante vermos Alexandrina com o manual do peregrino, sabendo que ela tinha consciência de que nunca poderia estar neste lugar. Quem são estes homens e mulheres de quem agora vamos ouvir algumas palavras sobre Fátima? São leigos e leigas, religiosos e religiosas, presbíteros e bispos. Poderíamos até usar as palavras de Lúcia no Segredo: bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Todos reconhecemos esta frase da terceira parte do Segredo. Então, sem demora, vamos ouvir alguns deles. Ouçamos Manuel Mendes dos Santos, bispo de Beja. Diz ele: Senhora de Fátima, nossa rainha e nossa mãe, a vós entregamos a obra das servas da Santa Igreja. Vós que tomastes nos braços, vós que a tomastes nos braços ao nascer, tomai-a agora à vossa conta, de um modo especial. Dirá João de Oliveira Matos, bispo da Guarda: os mistérios de Fátima, escondidos no Rosário, só nos serão revelados em plena luz na eternidade. Mas vê-los-emos pouco a pouco, à medida que rezarmos o terço com devoção e nos emendarmos. Ouvimos agora Sílvia Cardoso, assistente social, uma mulher de Passos de Ferreira. Virgem de Fátima, nesse torrão abençoado, aos pastorinhos quisestes aparecer. Chovam do céu todas as graças e bênçãos, pelo nosso rosário, Senhora. Padre Américo, conhecido por Pai dos Pobres, precisamente pela sua vida de assistência aos mais frágeis, dirá também aqui na Cova da Iria: muitos voltarão para a sua freguesia por caminho diverso daquele que os conduziu a Fátima, isto é, pensando de outra maneira. Maria da Conceição Pinto da Rocha, fundadora das Irmãs Reparadoras Missionárias da Santa Face, diz assim: que Fátima venha à minha alma, que a minha alma fique em Fátima, debaixo desse céu de onde baixastes à terra, porque eres mãe, bendita sejais. Maria Isabel da Santíssima Trindade, fundadora das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, diz assim: ó Mãe Imaculada, que vos dignastes aparecer em Fátima, prometemos, Mãe querida, rezar cada dia ao terço, procurando aprender no vosso coração as divinas lições dos mistérios do Rosário. Joaquim Alves Brás, fundador da obra de Santa Zita e do Instituto Secular das Cooperadoras da Família, escreveu: parece-nos que a aparição da Sagrada Família tem um significado especial nas aparições de Fátima. A mensagem de Fátima só será realizada quando e na medida em que as famílias forem impregnadas de espírito e vida cristã. Ouçamos ainda um monge, Bernardo da Anunciada, monge beneditino. Diz assim: no dia 13 de maio fui a Fátima. O fechar instantâneo das feridas seria um verdadeiro milagre. Nossa Senhora não se dignou curar-me ainda. Pedi-lhe a minha cura, pedi-lhe até um milagre por obediência. Guilherme Braga da Cruz, um leigo, intelectual, professor de Direito: tenho confiança que Nossa Senhora de Fátima há de encontrar a melhor solução. E Sãozinha de Alenquer, jovem piedosa que tanto se preocupava com os mais pobres, disse também: não conheço lugar onde melhor se reze. O meu coração aqui sente o que em nenhuma parte sentiu. Foge-se o pensamento para o céu, como se para lá me sentisse transportada em corpo e alma. Embora da mesma nação espiritual, outros homens e mulheres aqui vieram chegados de outros países. Até agora não foi necessário traduzir nenhuma destas expressões, foram ditas em português. Mas também de outros países vieram veneráveis, santos, beatos, aqui à Cova da Iria, movidos por uma mensagem que não lhes era indiferente, mas ao contrário, os impelia para o alto. Pio XII, que quando da reflexão sobre o dogma da Assunção de Maria em Roma, terá particular experiência mística relativa ao milagre do sol, não veio à Cova da Iria, mas fez ouvir a sua voz em Fátima. Em Fátima e em Lisboa. É desse dia que retiro esta expressão: Rainha do Santíssimo Rosário, refúgio do género humano, nós confiamos, entregamos, consagramos, não só a Santa Igreja, corpo místico do vosso Jesus, mas também todo o mundo. João 23 afirmará: a Santíssima Virgem de Fátima, que enquanto uma furiosa guerra avassalava quase todo o mundo, apareceu com humana benignidade a três criancinhas, atrai a si cada vez mais devotos, oferecendo-lhes os favores do seu amor materno. E depois de João 23, escutamos Paulo VI. Ao chegar a Portugal, quis dizer: nós também viemos como peregrino. É nosso amor, é nosso ardente desejo render homenagem filial à excelsa Mãe de Deus na Cova da Iria. João Paulo II dirá, entre tantas outras frases: o Santuário de Fátima é um lugar privilegiado, dotado de um valor especial. Contém em si uma mensagem importante para a época que estamos a viver. É como se aqui, no início do nosso século, tivessem ressoado, como um novo eco, as palavras pronunciadas no Gólgota. E José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, espanhol, dirá: terra de Santa Maria, diz ele assim, terra de Santa Maria, onde ela quis deixar rasto do seu amor pelos homens. Venho mais uma vez dizer-lhe que não nos abandone. O seu companheiro de obra, Álvaro de Portillo, dirigindo-se ao Santo Padre sobre Fátima, diz: foi uma carícia da Virgem. Em Fátima vemos ainda também, naquela multidão, Teresa de Calcutá. Disse ela aqui: no mundo que sofre tanto, Maria veio até nós, em Fátima, para nos manifestar a sua ternura e o seu amor. Em Itália, Padre Pio, quando puseram em causa a sua cura milagrosa, afirma com a contundência que os biógrafos reconhecem, diz ele: eu é que sei se fiquei ou não curado, e se foi um milagre de Nossa Senhora de Fátima. Sou eu que devo julgar. E ainda em Itália vemos Carlo Acutis, um adolescente quase beato. Diz ele: os milagres realizados por Nossa Senhora durante as suas aparições na Terra podem ajudar muito a aumentar a fé de muitas pessoas. Como é possível as pessoas ignorarem os apelos que Nossa Senhora nos deixou? Carlo Acutis está, enfim, ligado à mensagem desta maneira, de uma forma muito, muito estreita, e inclusivamente foi responsável por uma exposição que esteve no santuário em 2009 sobre milagres eucarísticos. Uma exposição que idealizou e que correu a alguns lugares do mundo e que esteve em Fátima em 2009. E sem nunca ter vindo a Fátima, ouvimos ainda, nesta multidão imensa, ainda que o ouçamos na cela da sua prisão, ouvimos ainda a voz de um criminoso francês, Jacques Fesch, em pleno processo de conversão na sua cela, em pleno processo de conversão, a transcrever os relatos das aparições de Fátima para o seu diário. Chegaram-lhe esses relatos por um livro muito divulgado em França, e na sua cela, na prisão, transcrevia parte das aparições de Fátima para o seu diário. Numa das suas cartas, chega mesmo a escrever: vieram-me novamente à memória as palavras da Virgem de Fátima: rezem pelos pecadores, muitas almas vão para o inferno porque não rezam por elas. E vieram-lhe também à mente a descrição da visão do inferno que os pastorinhos viram. Diz ele: isto é claro para mim. Maria fala da infinita misericórdia de Deus. Talvez seja uma biografia que não esteja tão presente na nossa mente. Este homem, Jacques Fesch, é de facto um criminoso. Está preso porque leva à morte um polícia e é condenado à morte. E na cela desenvolve um processo de conversão a tal ponto que uma das frases que deixa para a história da Igreja é de facto de estar a 5 horas de ver Jesus Cristo, portanto a 5 horas antes de ser antes de ser executado. E ainda nessa multidão podemos também ver, ainda que nunca tenha vindo a Fátima senão espiritualmente, podemos ver Luís Grosde, um jovem mártir da Eslovénia beatificado em 2010. Diz ele assim: devemos ser apóstolos da devoção ao coração de Maria. Queremos salvar aqueles que estão em perigo de estarem perdidos para toda a eternidade. O seu biógrafo diz que, de acordo com alguns relatos, os algozes, no dia do martírio, tiraram-lhe as roupas e espancaram-no. Com ele, encontraram apenas um missal latino, missal da missa, algumas brochuras sobre Nossa Senhora de Fátima e uma cópia da Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. O que têm em comum estas figuras, na verdade tão diferentes umas das outras, umas que têm uma visão do mundo mais conservadora, se quisermos usar destas maneiras de explicar, outras talvez com uma visão do mundo mais ligada a novos tempos da Igreja, umas mais próximas da nossa forma de pensar, outras mais afastadas da nossa forma de pensar, mas o que têm em comum estas figuras que aqui se encontram nesta visão da multidão de Fátima? Têm uma biografia iluminada pelos valores do Evangelho. pelas bem-aventuranças. Na verdade, todas elas pautaram a sua vida por deixarem claro a sua crença de que Deus está presente na história humana. Isso podem fazê-lo e fizeram de diferentes formas, desde o reconhecimento entre a hierarquia, entre Deus e a humanidade. Esse diálogo hierárquico que leva a humanidade a adorar a Deus e que é um dos conteúdos fortes de Fátima. Ou também dessa importância de perceber como esse Deus é o Verbo encarnado que está com a Igreja, que está no mundo até ao fim dos tempos. E por isso as suas ações, nas diferentes formas de atuarem, se veem eivadas dessa consciência. Têm em comum também o exemplo de Maria como empenhada mãe e protetora da humanidade e intercessora junto de Deus pela humanidade. E têm em comum o amor aos outros, a fim de os quererem salvar pela oração e pela entrega das suas vidas. E, como sabemos, é mais um tópico de Fátima, não é? Mais um conteúdo desta mensagem. Salvar a humanidade através da oração, através da reparação. Aproximamo-nos do final. E não deixo de usar uma expressão que todos reconheceremos. As coisas que continua Deus a fazer, mesmo que nos restringíssemos apenas às que opera em Fátima, se fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. Estou a usar a última frase do Evangelho de São João, que continua a ser verdade no século I, no século II, no século XX de Fátima, no século XXI de Fátima que estamos a viver. É tempo agora de sairmos dessa esplanada de Fátima, dessa multidão, mesmo que soe o grito de dor dos que se despedem da Cova da Iria. É tempo de deixar essa multidão incontável, onde estavam miríades de pessoas. Hoje, nessa multidão, nesta hora da tarde, apenas quisemos encontrar aqueles a quem a Igreja chama de servos de Deus, de veneráveis, de beatos e de santos. Se a olharmos agora à multidão, depois de todos estes encontros que tivemos, muito rápidos, observamos que a esplanada está, afinal, grávida de santos ao pé da porta. Convivemos com eles. Vimos, porventura, os seus defeitos e percebemos, contudo, a sua conversão ao Evangelho. Quantos de nós que aqui estamos demos conta de muitas obras tão importantes na vida destas pessoas? E demos conta também de algumas fragilidades na vida destes homens e mulheres. Convivemos com eles, conhecemos-los, muitos deles. Muitos destes santos ao pé da porta estão no recinto de oração de Fátima, mesmo que aqui não tenham peregrinado com os pés. Compõem essa coroa florida em que se transforma a coroa de espinhos que cerca este lugar e que é a imagem do coração que dá refúgio, que abriga, que se faz refúgio, e desse coração que aplana as veredas para se fazer caminho até ao coração de Deus, até ao Santo, esse Santo, o Santo, até ao Santo que enxugará todas as lágrimas e converterá as vidas em pleno louvor. Se Fátima tanto legou à história da Igreja e à história da humanidade, entre essa herança estão os santos que em Fátima nutriram a sua vida de Deus. Nutriram-na, alimentaram a sua vida de Deus. não os considera a Igreja santos porque passaram por Fátima, mas porque se deixaram transfigurar por Deus. Sabemos, porém, que desse processo de transfiguração faz parte a sua experiência em Fátima. Podemos, por isso, dizer que a biografia faz parte integrante da história, da grande história de Fátima, sobretudo esta história de cada ser humano que, a partir da Cova da Iria, sente a sua vida ainda mais iluminada pelo sírio da Páscoa de Cristo. Estas biografias são tantas como tantos são os peregrinos que neste lugar, ou noutra latitude a que a mensagem tenha chegado e seja vivida, encontram motivo para a experiência do convívio com Deus e com os irmãos nesse trânsito que só tem meta a quando da habitação da Cidade Santa. E termino agradecendo a vossa atenção. Não é assim de estranhar que nos próximos séculos quem vier a assistir ao canto das ladainhas ouça o conjunto dos nomes invocados como de invocados muito enriquecido a partir da experiência que Fátima proporcionou à Igreja e à humanidade. A nós, agora, é-nos dado o tempo de dar graças, também pelos que, a partir de Fátima, viveram e ajudam a viver em Deus. Muito obrigado.